Já falamos aqui como autor independente. Nosso episódio com a Nádia Camussa foi uma aula sobre como trabalhar o seu livro do começo ao fim por conta própria. Mas queríamos saber um pouco mais sobre os mecanismos disponíveis para quem quer escrever, mas não trabalha como editora, um agente. Para isso, convidamos Monique Bonomini para uma conversa. Monique é uma das coordenadoras do coletivo Escreviventes, que hoje conta com mais de 400 mulheres. Além disso, ela também participa do coletivo Ruído Rosa e do Clube de Ficcionistas. Revisora, leitora crítica e produtora editorial, ela veio compartilhar com a gente sobre a importância desses coletivos como um espaço aberto para aqueles que ainda escrevem à margem do grande mercado e se apoiam mutuamente de diversas formas. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Vamos começar do começo, então, como a gente se conheceu, né? A nossa conversa veio daí. Conta pra gente como é que funcionam os coletivos dos quais você participa, o Mulherio das Letras e o Escreviventes.
Então, Patrícia, na verdade, assim, né? Eu participo do coletivo Escreviventes, e o coletivo Escreviventes, ele vem mais ou menos nesse embalo do Mulherio das Letras, né? Eu acho que quando a gente começa a falar de coletivo, acho que especialmente coletivo de mulheres que escrevem, a gente não pode deixar de mencionar o Mulherio das Letras, que ele é o maior, eu suponho, né? Não tem um censo aí, não tem nada ainda que organize isso. Mas o Mulherio das Letras nasce com a Maria Valéria Rezende, ela mora lá na Paraíba, né? E depois de um encontro com outras mulheres numa Flip, elas ficaram, poxa, a gente tá aqui, né, na plateia, ouvindo essas mesas, com esse monte de escritor homem, né? As mulheres não escrevem, elas leem, mas não escrevem. E aí começou aquele burburinho, não, mas vamos juntar então essas mulheres que escrevem. Aí elas tiveram, ah, vamos fazer um grupo então no Facebook, só com mulheres que escrevem. E aí a Maria Valéria Rezende criou lá o grupo, falou, vamos juntar esse mulherio, né, que para ela era uma expressão. Ah, vamos juntar esse mulherio aí, esse mulherio ficou o Mulherio das Letras. E aí elas organizaram um encontro lá na Paraíba, que é onde ela mora, e aí de repente tinham 500 mulheres lá escrevendo, se juntando em torno daquilo, e aquilo mostrou uma coisa: falou, ó, tem um monte de mulheres escrevendo, né? Onde é que essas mulheres estavam? E aí eu suponho que a partir daí outros coletivos começaram a surgir. Por quê? Porque, como eu disse, a Maria Valéria, ela tá lá na Paraíba, mas assim, tem mulheres escrevendo para todo lado. Então o próprio mulherio, ele foi se espalhando e criando células em outros estados, né? Então tem mulherio no Rio de Janeiro, até daqui a pouco vai ter, ou tá por esses dias aí, vai acontecer um encontro nacional do Mulherio das Letras. E aí elas fazem, assim, bem descentralizado em vários lugares. E aí nessa movimentação de coletivos, de pessoas se reunindo para escrever, nasce o coletivo Escreviventes. A gente estava em pleno cenário de pandemia, a Carla Guerson, que é a autora, que é a nossa fundadora, ela chamou umas outras mulheres, eram 10 no começo, ah, vamos fazer um coletivo nosso? E aí aquilo foi legal, elas experimentaram escrever de forma coletiva, que é, ah, vamos escrever um tema em comum, vamos treinar, fazer um clube de leitura voltado para escrita e tal. Deu certo, ah, nossa, gostaria de chamar uma amiga minha, vou chamar uma amiga minha. E aí, assim, em pouco tempo elas já eram 60, né? E isso em 2020. E aquilo foi crescendo. Eu entrei em janeiro de 2022 e hoje nós já temos lá no nosso cadastro 500 mulheres cadastradas no coletivo Escreviventes. Lógico, muitas migram, passeiam, né, entre coletivos, mas nós já somos um coletivo com 500 mulheres que participam, existe uma rotatividade, e são mulheres que se identificam pela escrita, né? Tem poetas, tem mulheres que escrevem literatura juvenil, literatura infantil, tem para toda a ordem lá. Tem romancista, tem contista, tem as mulheres que escrevem horror, tem as mulheres que escrevem erótico, tem, assim, de tudo, tem de toda qualidade, mas, assim, a gente especialmente se reúne porque nós somos mulheres escrevendo. E dentro desse contexto de falar, será que tem pouca mulher escrevendo? Será que tem pouco espaço para uma mulher escrevendo? E aí, quando a gente começou a se juntar, a gente viu e falou, epa, parece que tem pouco espaço para mulher escrevendo. E é nesse contexto, né, que ficou evidente numa Flip, que os coletivos, eles começam a surgir, e é pelo menos assim, essas histórias que acontecem, tanto do Mulherio das Letras, como o do coletivo Escreviventes. A gente já surge num contexto de pandemia, então a gente não teve essa movimentação de encontro presencial nem nada, mas a gente foi se reunindo pela rede, foi se reunindo pela rede, e a gente conseguiu se organizar em grupos de WhatsApp, mailing, Então, apesar de ser tudo virtual, a gente tem um grupo bastante organizado.
A única regra, então, é ser mulher e escrever. Não importa o que você escreve, se já publicou, onde, quando, como, nada disso.
Lá nós temos mulheres que têm muitos livros publicados, a gente tem autora lá com 10 livros publicados já, e a gente tem autoras que chegam e falam assim, ah, eu não sei se eu sou escritora, mas você escreve? Escrevo, mas nunca mostrei para ninguém, que é mais ou menos o meu caso, por exemplo, de pessoas que sempre escreveram, de pessoas que mantinham uma rotina de escrita, mas tinham dificuldade de se identificar dentro desse papel de escritora, né? E a gente sabe, né, tem até estudos já dizendo isso, que a mulher, o homem, ele, por exemplo, quando ele vai disputar um cargo de emprego, às vezes ele vai mesmo sabendo que ele não tem todas as qualificações que a vaga exige. E a mulher, ela só se candidata para uma vaga de emprego se ela tiver assim todas as qualificações e um pouco mais, né, um perfil. Então a gente percebeu que as mulheres, elas têm mais dificuldade de se colocar como escritoras, né? Logo nesse movimento também veio aquele movimento, não sei se você acompanhou, da foto histórica das mulheres lá na Feira do Livro. E aí rolou uma pesquisa junto com aquela foto, e um desses dados que essa pesquisa trouxe era que, assim, que havia um perfil, né, e grande parte dessas mulheres, mais de 40%, parece, começou a escrever ou começou a assumir que escrevia depois de 38 anos, que era uma idade onde os filhos já estavam maiores, que era uma idade onde, assim, você já tinha uma carreira mais consolidada. Então, você percebe que as mulheres, elas, tem muita mulher que escreve, mas que elas não têm coragem de assumir essa postura. E o coletivo, ele vem justamente para reforçar essa autoestima. Fala, não, mas você escreve, você. Tá, tudo bem, você não precisa ser publicado para ser escritora, né? Aí é uma outra etapa. Então basta que você escreva. E aí, essas mulheres, elas acabam vindo para o coletivo, participando das nossas atividades, e aí começam a se descobrir poetas, começam a se descobrir contistas, começam a descobrir o seu texto sobre o olhar do outro, porque acontece muito de a gente, né, de brincar das gavetas, né? Os textos, só as gavetas conheciam os escritos das mulheres. E aí, quando elas começam a receber leituras e feedbacks, nossa, que legal, nunca ninguém tinha lido meu texto, nunca ninguém tinha me falado. Então é um movimento todo mesmo de assumir essa posição, em que a gente percebe que muitas mulheres, elas realmente se sentem muito inseguras de assumir esse papel, né? Até gosto, ouvi a Aline Valle, que uns tempos atrás ela deu uma entrevista e ela falou, ah, eu não sou assim, eu vi lá um negócio de escritora, lá um nome escritora jogado lá, eu peguei para mim, até hoje ninguém veio dizer que eu tava errado. E é mais ou menos por aí, a gente precisa assumir. E o coletivo, ele vem reforçar essa autoestima, né, dessas mulheres, vem reforçar essa possibilidade de se assumir escritora, independente do lado externo. Se você é uma pessoa que quer ser escritora, e se você escreve, a gente vem para legitimar, para você se sentir legitimada, não para te legitimar, mas para que você se sinta legitimada. Essa, acho que é uma das grandes sensações que a gente sente, todo mundo que começa com a gente lá.
Você falou de várias atividades, né? Então, ler textos alheios, clube dos livros. Eu fiquei muito curiosa para entender o produto desses coletivos. Ainda você falou assim: olha, tem autoras que já publicaram um monte e algumas que estão começando agora. Então, assim, é uma. A gente pode dizer que também podem. Esses coletivos podem servir como mentorias? Existe isso? Vocês organizam dessa maneira? Ou é tudo muito orgânico? Eu conheço uma pessoa lá no coletivo e aí eu falo: poxa, você quer ler meu texto? Sabe? É um Tinder das mulheres. Mulheres escritoras, como é que funciona no dia a dia?
No caso nosso, lá do Coletivo Escreviventes, como a gente faz? A gente tem uma provocação mensal, né? A gente tem um grupo, que são várias integrantes, que elas se organizam e aí elas colocam lá, ó, essa provocação só pode ser poesia, essa provocação só pode ser conto, ó, essa provocação tem que ter no máximo tantas palavras, essa provocação tem esse tema-chave ou tem essa palavra-chave. E aí a gente tem um drive coletivo e todo mundo dentro daquele prazo vai colocando seus textos lá. Depois de um tempo, a gente distribui, porque às vezes tem muito texto, às vezes tem. Nós somos em 500, hoje 500 mulheres, mas não tem uma atividade constante de todas, né? Então, tem vezes que tem 60 textos, tem vezes que tem 80 textos. Então, a gente se divide em grupos, cada grupo com 10 ou 20, e aí todo mundo se lê deixando os comentários. Ó, gostei aqui, ó, que você tem que revisar. Ó, essa aqui é a história. Sempre assim, com cuidado, são com críticas com delicadeza, com. Ó, você já pensou em que esse final não tá legal? Ó, considera mexer isso aqui, que é um trabalho de edição mesmo, se você pensar um trabalho editorial, de falar, ó, talvez essa frase aqui não tá dando continuidade na sua ideia. Ou então fala, ó, gostei muito, pô, isso aqui é muito legal, me lembrou. Você já viu esse livro que fala sobre isso? E aí a gente tem dentro daquele prazo de 1 mês, as pessoas vão colocando seus textos, as outras vão comentando, mas é pra gente fazer um destaque. E aí a gente tem um Instagram do coletivo. E como forma de recompensar essas autoras que foram as 10 mais votadas, a gente coloca esses textos no nosso feed lá no Instagram. E o coletivo, no caso, o nosso coletivo, tem algumas parcerias com revistas digitais, né? Também é um incentivo a mais, né? Para que elas escrevam com qualidade, para que elas procurem fazer o melhor texto, né? Porque eles vão para essa publicação que a gente tem parcerias. E isso dentro da nossa atividade regular, né? A gente tem também as nossas coletâneas. Hoje o coletivo já tem 3 coletâneas publicadas, uma no KDP da Amazon, né? Uma gratuita e uma que foi feita numa parceria com uma editora. A editora apresentou uma proposta de edital, um tema, e aí só escrevivente podia submeter texto. E aí a própria editora fez uma seleção, Desobediências Miúdas, saiu pela Primavera Editorial. Então é uma editora que abraçou o coletivo e falou: não, escrevam. E aí todas as escreviventes podiam submeter texto dentro da proposta, e aí se transformou isso numa antologia da editora com o texto das escreviventes, né? Das autoras escreviventes, que foram selecionadas pelo corpo de jurados da editora. Então, são coletâneas que aconteceram, né? Essas outras 2 coletâneas, a de Corpo Inteiras e a Casa numa Maternidade Devassada, também são coletâneas que foram feitas assim, fora das provocações, entendeu? Então, a gente também tem essas publicações.
Então, são exercícios constantes de escrita e troca, né? Pelo que vocês estão falando, que é o que um autor sozinho nunca vai ter, né? É muito difícil, vai ter que trocar com o próprio editor, o que também já é outro trabalho. Então, o que vocês estão provendo ali é uma base de apoio. Olha, escreve o que você quiser dentro de um tema, claramente está aqui a provocação, e aí você vai ter um apoio de um retorno, de uma crítica, de um feedback, talvez de uma recomendação, de graça, até onde eu entendi, é isso? Totalmente
Sim, é
aberto.
tudo. Existe coletivos pagos, tá, Patrícia? Hoje em dia já existem grupos que falam, ó, você paga, a gente organiza, mas a nossa ideia lá no coletivo é realmente horizontalizar esse processo e ser um processo colaborativo mesmo. Então é tudo livre, ninguém está lá no coletivo, você não é obrigado a participar de nada. Quando você participa, automaticamente você assumiu que você vai também ler o das colegas, que você também vai se propor a curtir quando for pro feed, a fazer a sua parte na troca, né? É todo um movimento, é todo colaborativo. Então, assim, a gente tem um clube de leitura. Ano passado, o clube, ele veio com a ideia daquele livro da, ai meu Deus, Francine Prose, Lendo como um Escritor, né? A ideia era mais ou menos essa. Então, a gente falou, não, o clube chama Lendo como uma Escritora. Todas as obras que a gente leu para além da história. A gente tentou ler a partir da construção, para entender os recursos que foram utilizados, narrativa, construção de personagem, desenvolvimento. Porque existe um. Ai, eu não sei se é um preconceito, mas existe alguém em algum momento disse que independente é ruim. E a gente tem essa preocupação de que todo mundo estude, que todo mundo procure ser o melhor escritor que possa ser, que a gente tenha repertório. A gente acaba fazendo isso de forma colaborativa. Então, assim como muitas que já têm publicações, às vezes alguém fala, gente, ó, recebi uma proposta da editora tal, alguém aqui já conhece? Aí, não, eu já publiquei lá, já publiquei lá. Gente, ó, tô querendo colocar o meu conto lá no KDP. Alguém já publicou? Ah, publica sim, publica sim. A gente tenta fazer uma estrutura toda colaborativa em todos os setores, né, que a gente desenvolve. Esse ano, o nosso clube de leitura, ele está voltado para a gente debater uma interseção forte, que é a raça, né? Então, a gente está lendo autoras negras, só autoras negras, só livros com a temática que discute a questão racial, porque a gente faz uma estatística e a gente tem menos autoras negras, a gente tem menos autoras do norte, a gente ainda não tem nenhuma autora trans, ou pelo menos ela, se ela é trans, ela não falou pra gente, e a gente também ainda não tem nenhuma autora indígena. Então são preocupações que a gente tem também de manter essas pautas acesas para que essas mulheres mulheres todas que estão escrevendo, que estão colaborando, enxerguem esses recortes que nos atravessam. Então, a gente tenta trazer bastante seriedade, mas tudo de forma colaborativa. Então, assim, se alguma escrevivente tem alguma habilidade e ela quer, a gente organiza as oficinas. Então, a gente já teve oficina de livro artesanal, a gente já teve oficina de submissão a edital público, né? Como podia, então, uma escrevivente que conseguiu ser contemplada, publicar através de edital, foi lá e deu uma oficina, ó, gente, foi assim que eu fiz, tereré, tereré. Teve oficina já sobre autorrevisão, que é uma preocupação que a gente tem. Lá no grupo, eu mesmo sou revisora, nós somos em várias revisoras também. Mas, assim, muitas vezes você não tem, as autoras, tem autora lá que não tem condição de estar o tempo todo pagando pelo serviço da revisão. Então, assim, dicas básicas de autorrevisão, né? Então, a gente faz as oficinas, organiza tudo assim, tudo muito colaborativo e voltado para a qualidade e para a inserção realmente dessas mulheres no mercado editorial mesmo.
Quando a gente fala do mercado em si, que sempre foi um mercado muito elitizado, né? O mercado sempre contou com a chancela do editor para dizer o que era bom e o que não era. Em termos, né? A gente tá falando hoje em dia de um mercado que tem uma Colleen Hoover aí vendendo horrores, porque tem um certo momento que o editor não manda mais, né? Que se é o que o leitor quer ler, não tem o que fazer. Vai publicar e acabou. E tem as autoras vindo aí, autoras e autores do Wattpad, a gente até falou um pouquinho, né? Que se autopublicam, explodem, viram fenômenos completos. E também não tem editor que segure. Pode falar mal quanto quiser, tá vendendo milhões. Então, o que a gente tá vendo hoje em dia, né? Com a internet, com todos esses acessos, hein? E aí eu vou entre aspas, a democratização do acesso, é que talvez o mercado editorial tenha se mostrado cada vez mais quadrado, né? Ele é um mercado fechado, ele é um mercado quadradão, ele tá demorando muito pra sair dessa forma, pra pensar fora dessa caixa que ele viveu aí desde que a imprensa foi criada. E aí eu acho que eu queria entender de você, assim, como você vê esses coletivos dentro desse mercado editorial? Porque no final, você tá comentando assim, ah, pô, a Primavera Editorial é uma editora pequena, né? Uma editora independente, foi lá e comprou a ideia, fez o livro. No final, a ideia de vocês é que as autoras sejam publicadas por grandes editoras, sejam publicadas, ponto, ou simplesmente sejam lidas, não importa como. Vocês têm essas conversas?
Ah, a gente tem muito essas conversas, né? Eu acho que tem para todo gosto. A gente sempre conversa lá assim, porque eu escrevo, né? Porque é a mesma coisa que você perguntar. Quem fala sobre isso, até o professor Assis Brasil, né? Que ele fala, se tem a escola de artes plásticas para ensinar, se tem técnicas, né? E é arte, por que a literatura é diferente? Por que a gente tem esse medo de assumir que literatura é arte também, né? Então, assim, um quadro pode ser comercializado? Ele pode ser comercializado, mas um pintor, ele pode pintar só pela beleza, pelo deleite, e pode também. E acho que a gente tem que pensar, assim, em relação ao livro. Tem as autoras que querem ser best-sellers. Não, eu quero escrever um livro sob demanda. O que as pessoas querem ler? Então, é sobre isso que eu quero escrever, porque é o que ela tá percorrendo, né? Ah, não, eu quero ser lida, eu quero... Não, eu quero desenvolver a minha teoria, eu quero dialogar com o meu público, ainda que seja um público pequeno, eu quero dialogar com esse meu público. Tem vários tipos de pretensão, né? O que a gente busca, especialmente lá no coletivo, é mostrar que existem muitas mulheres escrevendo, né? E que existe um empecilho da gente entrar no mercado editorial mais forte, mais tradicional, porque existe sempre aquela questão da cota. Não, ó, tem 5 homens aqui, tem uma mulher. Não, ó, tem 5 homens, tem uma pessoa negra, que pode ser homem ou mulher, e se for uma mulher negra, melhor que a gente já é 2 cotas em 1, entende? A gente quer romper com isso, porque a nossa ideia é, tem mulher escritora, tem mulher bem, tem muita mulher escrevendo, mas quando você olha os grandes editores, eles são homens, né? Será que não tem outras mulheres aí? O que será que está impedindo essas mulheres de chegar? Também a gente tem um preconceito assim de a mulher escreve para mulheres. Não, a mulher escreve literatura. Só que os homens, eles leem mulheres. Porque as mulheres não têm homens sem problema nenhum. Será que está acontecendo? Né? Então, assim, o que a gente quer, o que a gente procura lá no coletivo é se posicionar como mulheres escritoras. Ó, tem mulher escrevendo aqui, viu? Sabe aquela história do Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela fala, né? Ah, nós somos um gato sem rabo. A gente não quer mais ser o gato sem rabo. A gente quer falar, ó, a gente tá aqui também. A gente também tá nesse espaço. A gente não quer ser a mulher escrevendo pra mulher. A gente não quer ser a mulher que tem uma mesa que é só das mulheres. E aí, assim, um evento literário todo, com mesas recheadas de homens, e aí uma mesa para mulheres. Aí quando você vai ver o público daquela mesa, ele é todo de mulheres, não tem um homem assistindo aquela mesa só composta por mulheres. O que a gente quer é romper com isso, né? E aí, como cada uma vai entrar no mercado, a gente não. Isso não faz diferença, porque aí ele vai dar aspiração pessoal, né? De cada uma. Agora, como você falou, tem as editoras pequenas. Hoje, as editoras independentes, elas acreditam. Eu percebo, entendeu? Que as editoras independentes, elas apostam mais forte nesse poder, não sei, mas nessa força das mulheres escrevendo e nessa força das mulheres se lendo também, né? Quando veio lá atrás a hashtag Leia Mulheres, isso deu um impulso pra gente, né? E os independentes perceberam. Agora, no mercado editorial, eu percebo que o editor, aquela figura daquele cara que rabisca o livro, que caça talento, isso aí não sei se existe mais, entende? Hoje a gente tem a figura dos publishers, né? Porque assim, as grandes editoras, ou ela publica com indicação de outro autor da casa, ou através de agente literário. E para esse agente literário, ele te descobria assim: você já tem que ter um público mais ou menos. Estava conversando com você, eu fui num evento para mercado editorial só de mulheres. E a gente teve uma gente lá falando, né, falando mais ou menos como é que ela trabalha. Então, elas estão de olho no mercado independente. Ah, então, ó, essas mulheres, essa aqui tem tantas seguidoras, ó, essa aqui ela já tem tantos leitores, vou lá. Então, assim, meio que essas mulheres, quando elas vão para grande, como você falou, do exemplo da autora do Wattpad, que, tipo assim, ela vai publicar, então ela já tem leitores. Eu percebo que as editoras, essas grandes editoras, elas já estão fazendo, elas não são mais, assim, o caça-talentos. Entende? Elas ficam lá olhando para ver, ah, quem conseguiu se sobressair? Vem cá, vem cá, vem cá. Elas não dão a primeira oportunidade, entende? Então, eu acho que nesse sentido, a gente tende a olhar para a grande editora, mas se você pensar quem está fazendo todo o trabalho, são essas pessoas que estão acreditando no próprio texto, que estão acreditando no próprio livro, estão bancando as próprias publicações, sejam com edital, seja de maneira artesanal, e estão correndo atrás dos seus leitores, né? Porque quando você olha para a cadeia inteira, você vê que também eles estão olhando, também lá em cima estão olhando para essas editoras, só para essas pessoas, para essas autoras, para esses autores independentes. É isso que eu percebo, assim, que não tem mais essa figura do editor que descobriu um cara, né? Porque geralmente esse cara que ele descobriu já é um cara que tá ralando, essa mulher que ele descobriu já é alguém que já tá escrevendo há bastante tempo, né? Até que o mercado assimile essa pessoa. É uma coisa muito esquisita, eu acho até. Se você pensar em termos assim de negócio.
Então, o que está acontecendo é que o mercado espera o trabalho seja chancelado pelo público antes de dar uma chance que poderia trazer um público maior, né? Ou seja, tá, é o contrário do que aconteceu no passado. Quando você comprava, você viu, conhecia um livro, falou, pô, ninguém conhece essa escritora aqui, vou comprar esse livro, vão apostar. Essas apostas não existem mais, é isso?
É, eu não posso te dizer assim com certeza, né? Mas do que eu olho e vejo, me parece muito que é isso. Me parece muito que tá acontecendo assim. E eu sinto que o leitor, que é essa pessoa difícil da gente chegar porque a gente não tem a máquina do marketing do nosso lado, ele não percebe. Ele não percebe que quando ele tá comprando o marketing dessa grande editora, e eu não tô demonizando, não é isso. Mas eu só queria que o leitor ele visse esse trabalho também do autor, né? Hoje, qualquer edital de pequena editora que você pegue, se você entrar num Instagram de editora, ele fala assim, não, a gente conta com os nossos autores, que os autores ajudam. Então, assim, os autores, hoje, eles trabalham muito para divulgar a própria obra. Só que eles são a matéria-prima das editoras. É esquisito isso. Você entende o que eu quero te dizer, né? E às vezes o leitor, ele tá à parte de tudo isso. Então, quando eu falei assim, meu, vamos conversar? Porque será que o leitor sabe que isso tudo acontece quando ele compra um livro, né? Será que ele entende que ele vê esse trabalho do autor antes do autor estar lá, acho, com aquele selinho daquela grande editora? Não sei, me parece que não, entende?
É, eu entendo bem o que você está dizendo. A gente teve essa conversa com a Nádia, e a Nádia é acho que um exemplo de uma autora, né? Ela corre muito atrás, ela vende os próprios livros, ela corre atrás do próprio processo para conseguir um edital, a editora, enfim, autopublicação com a editora. leitura e tudo mais, acho que ela foi pra gente um grande exemplo de uma autora que realmente faz tudo, né? Ela escreve, edita, publica, ela é modelo, no livro de poesia dela tem, ela fez as fotos, ela é marketing, ela é rede social, ela é vendedora, porque ela mesma que vende os livros e envia. Então, assim, ela assumiu toda a cadeia, literalmente, dela mesma. Então, desde da produção até a entrega. Só que é uma cadeia longuíssima, né? Para uma pessoa única assumir do começo ao fim, né? E talvez não se pague a longo prazo, né? Não é sustentável que uma pessoa, se ela escrever 30 livros, não é sustentável que ela consiga, talvez, manter isso nesse mesmo ritmo. Então, assim, o mercado existe. Então, esse é um problema. Você tá falando, vem vindo essas imagens na minha cabeça, que é o mercado. Existe como uma forma de talvez potencializar vozes, né? Tem a chance de potencializar vozes, mas tende a limitar as vozes que vai potencializar. E aí, quando faz isso, meio que elimina o resto. E o mercado faz muito isso, né? Quando acha uma autora independente que explode, um exemplo que me vem à cabeça, e eu não tenho certeza se ela era super independente no começo, mas eu acho que ela era a Aline Bay. E aí publicou, explodiu numa editora pequena, explodiu, ganhou prêmio, aí foi pra companhia. Quando chega numa editora grande, ela vem como a autora independente, como se fosse a única, a grande autora independente do Brasil. Não tem outras. Só a Aline Bay.
Para nós, lá no coletivo, a Aline, ela é um grande exemplo, porque assim, ela tem um contato intenso com os leitores dela. Ela não rompeu em nenhum momento o contato com os leitores dela. Ela participa dos clubes de leitura. Você faz lá, você liga para ela, marca lá, faz na agenda, chama ela no Instagram. Eu mesma já participei de dois clubes diferentes lá no coletivo com essas mulheres todas. E assim, até pouco tempo atrás, a gente ainda recebia DM no NB, ó, tenho meu livro, assim, publicado. E aí, como você está falando, poxa, se eu sou a matéria-prima da editora, será que tá certo? Será que, assim, só dá para ser desse jeito? Né? Porque você vê, você falou da Nádia, né? Ela fez uma opção. Por que que ela fez uma opção dessa? Que é pesadíssima. Porque justamente a forma como hoje em dia o mercado tá posto, não existe um equilíbrio. Porque publicar um livro, ele leva tempo, né? Porque assim, primeiro tem que ser escrito, depois ele tem que ser revisado, depois ele tem que ser diagramado, depois tem que escolher a capa, e aí você tem que fazer todo um de como você vai divulgar aquele livro e tal. É um trabalho pesado, não é dizer assim que. Eu até nem gosto quando fala, ah, o livro é caro. Mas assim, quem conhece um processo de um livro, e tantas pessoas precisam de trabalhar num livro, né? Porque é o capista, é o cara que faz a preparação, ele não pode, do texto, ele não pode fazer a revisão. Então, assim, só aí a gente já tem duas pessoas trabalhando com texto. Depois você vai ter o diagramador, depois você vai ter que fazer uma revisão de prova. Assim, são várias etapas. Então, existe um trabalho ali, né, de muitas mãos, né? Existe toda uma galera trabalhando atrás do livro, que às vezes você só olha aquele preço final e o autor, e você às vezes pode fazer, ah, nossa, esse livrinho aqui tá custando tudo isso. Então, nem gosto de falar em questão de preço de livro, mas em questão de parceria mesmo, porque se as editoras elas só aceitam o autor, as grandes editoras, né, eu tô falando, só se ele já tem um público, só se ele já tem uma certa base de leitores, só, daí será que esse autor vai falar, meu, mas se eu já tenho tudo, já batelei tudo isso sozinha, né, você tem que me oferecer um contrato muito bom para eu ir aí trabalhar com vocês, né, o que vocês podem me oferecer. E é como você falou, acaba calando todo mundo, ó, lógico que a gente valoriza o independente, olha aqui. E assim, aí todo o resto é como se a gente, como eu disse, como se o fato de você ser independente porque você tá fora do mainstream interferisse na sua qualidade, né? E eu não tô dizendo que é todo mundo maravilhoso, todo mundo é bom, até teve esses dias um texto que saiu no jornal falando do perigo, né, do uso da expressão genialidade. Hoje em dia tudo é genial, tudo é genial. Eu concordo também, eu não sou essa pessoa que lê e fala, nossa, todo mundo que eu conheço que é independente escreve maravilhosamente bem. Não é isso, mas é deixar o leitor decidir. É só o leitor que pode decidir, né? Mas se a gente não chega no leitor, como que a gente vai? Não é uma editora que diz se o texto é bom. É como você falou, se o leitor quer ler aquilo, né? Mas como é que a gente chega se você tem um mercado que atravanca, né, o acesso no leitor? Então, será que o leitor entende esses mecanismos, essas engrenagens que estão, às vezes, por trás de um livro? Será que já não era hora de a gente chamar eles para conversa? Falar, ei, leitor, quanto de independente você lê? Quanto a gente do independente você conhece? Vem aqui, queria contar uma coisa para você. É nesse sentido mesmo, porque Hoje o mercado espera que o autor faça isso, que o autor chegue no le no, nesse leitor final para poder validar e publicar o meu livro em grande escala, por exemplo, entende?
Já que você falou do leitor, vamos então falar um pouquinho com quem tá ouvindo a gente, que são os leitores mesmo. Como é que, bom, tô aqui ouvindo você falar tudo isso, conheci agora o Escreviventes, como que eu consigo acessar autoras independentes? Onde eu vou buscar esse conteúdo, esse pessoal que tá produzindo algo completamente às margens do mercado?
Hoje a principal rede é o Instagram e o TikTok, né? Tem já muita independente no TikTok e fazendo de diversas formas, não só dancinha, mas tem gente, por exemplo, as poetas, elas acabam usando bem o TikTok, porque aí elas fazem vídeos e declamam e, né, textos que cabem. No nosso caso lá, o Coletivo Escreviventes, quando você entra lá no nosso Instagram, tem as apresentações, né? Todo mundo que tem um texto publicado e recebe também uma mini bio lá e tem o linkzinho para entrar, eu acho que é uma questão de explorar mesmo, né? E você tem as editoras, né? Você tem muitas editoras independentes hoje, e os próprios prêmios acabam trazendo essas editoras que acabam comendo assim os prêmios que sobram, sabe? Assim, porque mesmo eu lembro que quando eu ouvi falar da Patuá, era por isso, a editora Patuá, ela tinha emplacado um monte de livro entre finalistas, e aí todo mundo falou, meu, por quê? Porque é uma editora independente, né? Uma editora independente, ela é independente porque ela tá fora do mainstream e ela não tá dentro das livrarias, né? Assim, né? Não consegue ter um acesso dentro das livrarias. Então a gente chama isso de independente, né? Também isso de independente. Mas você também tem autores independentes que não são só nos livros, né? Eles não estão só no livro. Assim, hoje a quantidade de newsletter que tem, gente fazendo newsletter de tudo quanto é tema, e tem textos que são ensaios, assim, né? Tem uma galera que escreve newsletter que escreve pesado, umas coisas muito boas. E essas pessoas, elas geralmente elas têm um livro publicado e elas se comunicam com o seu leitor através. Então você vai lá no Substack, tá cheio de escritor bacana no Substack, alimentando a sua base de leitores com newsletters, com textos legais e que fala, ó, tem um livro, né? Eu gosto muito da, nem sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas da Ana Rusch, que ela escreve ficção científica e tal, e ela tem uma newsletter muito bacana e ela fala dessa produção e ela publica, né, tem por editoras independentes. Então tem a própria Aline Valle, que é a Aline Valle, que ela tem livro publicado pela Rocco, mas ela também tem livros lá na KDP, lá na plataforma de publicação independente da Amazon. E o legal dos independentes, a grande maioria, pelo menos nesse ambiente onde eu circulo de coletivos, é que existe muita colaboração. Então, assim, muito se lê, muito se indicam. Então, assim, você acaba lendo um e um tá sempre com o outro. E, ó, recebi aqui o livro da minha amiga, do meu amigo e tal. Então, assim, acompanhar essas editoras independentes, as redes dessas editoras independentes, você começa a conhecer muita gente bacana. E você começa a conhecer essa gente bacana que também disputa prêmio, que também vai para final, né? Você vê a própria Monique Malcher, que eu gosto muito dela, que foi Jabuti de Contos, com o Flor de Gume. O Flor de Gume saiu pela Jandaíra, né? E pelo selo Ferinas, eu não sei, eu não tenho certeza, tá? No que eu tô falando agora. Mas eu acho que ela foi publicada pelo selo Ferinas, que parece que na época era curado pela Jaridia Arraes e tal. É, mas não tenho certeza. Mesmo assim, pela Jandaíra, que é uma editora independente, ela foi Jabuti de Contos. E para você ver como é que é, né? Teve até uma situação lá que você teve jornal que publicou a lista de vencedores do Jabuti naquele ano e não colocou o nome dela lá. Você fala, ué. Daí ela fez uma nota, ó, queria dizer assim que eu também ganhei. Mas, tipo assim, não é o autor que devia, né? Se você é um veículo que acaba informando no segmento, é uma falha muito grande você esquecer um vencedor. Mas, né, ela é um ser independente. Então, será? Eu sempre me pergunto isso, será que o leitor, será que entende como é que tudo isso funciona, né? A quem interessa manter esse ar de mistério, né, em volta do mercado? Acho que a gente tinha que falar abertamente dos processos do mercado editorial, de como as editoras funcionam, né, de como que você falou da cadeia, né? Às vezes a pessoa, como eu falei, fala do preço do livro, mas ela não sabe tanto de gente que trabalha num livro só. Então, de repente, falar sobre isso, eu sou uma grande entusiasta. Por isso que eu gosto muito desse quadro de vocês por trás dos livros, que é legal você falar do que acontece antes de você ter esse produto final, né, que tá aí na sua mão. Ele tem um valor além desse preço, né? Que é esse trabalho que para muitos é artístico, para muitos é de comunicação, para muitos é comercial puramente. mas que é um trabalho e que fica nessa romantização do livro, né? O livro ele fica nesse lugar, né? Desse lugar assim sacro, né? Ai, o livro e tal. E enquanto a gente continuar tratando o livro assim, as pessoas que são mais humildes, as pessoas que têm menos estudo, elas vão continuar se sentindo intimidadas pelo artigo livro, né? E eu acho que a gente tem que popularizar. Ah, não, pega o livro na mão, vou ler o livro. Livro capa dura, dobra, lombada, não tem problema. O importante é que você leia, que tá, se comunique, converse, precisa chegar no leitor. E às vezes o leitor, ele não entende esses processos, né? Então, conversar com ele abre o olho. E como que você vai chegar no leitor? Hoje em dia a gente tem internet. A internet ela é boa para isso, né? Então, assim, mais do que falar, compra o meu livro, eu quero falar assim, fique de olho nos independentes. A maioria dos independentes põe as suas obras no Kindle Unlimited, né? Existe toda uma discussão sobre a Amazon e o papel da Amazon no mercado, né? Porque ela põe preço, às vezes, mais barato da própria editora, de capa e tal. Mas a Amazon também abre esse espaço, né? Você vai lá, paga R$19,90 por mês, sei lá, pode ler um montão de coisa lá disponível. E muitos independentes colocam seus livros lá no Kindle Unlimited, e às vezes você pode ler um montão de gente desse grupo com uma ferramenta que você vai pagar muito menos do que um livro por mês, né? Então, assim, há muitas formas de acessar esses autores. A gente precisa só falar delas.
Basta querer, basicamente, e procurar. É isso. Elas estão aí. O Instagram de vocês é o Coletivo Escreviventes, né? Eu já tava até olhando aqui também, pra gente seguir bonitinho. Algum outro lugar que o pessoal pode encontrar vocês? Se alguma autora tá ouvindo a gente, alguém que quer conhecer mais, como é que ela pode fazer?
Lá no coletivo a gente não faz seleção, né? A gente abre chamada cada 3 meses, porque a gente faz uma recepção para explicar como é que funciona e tal. Então não dá para deixar aberto para todo mundo ir entrando permanentemente. A nossa fundadora é a Carla Guerson, e com ela somos mais 5 mulheres que ajudam ela mais ou menos que organizar. Sou eu, Elaine, Yara, Lícia e Michele. Nós todas assim ajudamos, mas hoje a gente está tentando criar uma estrutura de grupos de trabalho. Então, assim, quem é que aí do grupo se dá bem com mídias sociais para fazer as artes? Ah, eu. E aí já tem uma galerinha lá que faz as mídias. Quem é que pode fazer com o clube de leitura? Quem é que pode ajudar a organizar? Então, assim, nós somos em 6 lá fazendo esse filtro, mas já somos mais, assim, é realmente que a coisa funcione o mais horizontal possível. Então, a cada 3 meses a gente abre chamada. Quem quiser aparecer e compor com a gente anuncia lá no Instagram, ó. E a gente deixa geralmente por 30 dias aberto para preencher um formulário e tal, o link para participar, como é que funciona para participar lá no grupo, que a gente tem o um grupo oficial, a gente tem um mailing, né, que é como acontecem as comunicações. Então, a última acho que foi em abril, a última chamada nossa foi em abril, então daqui a pouco já a gente já. Então, a gente anuncia tudo no Instagram para centralizar, né? Como eu falei, só você entrar lá, tem lá o nome das escreventes, a gente tá sempre lá. Pô, como é que faz aí para participar e tal? E tem outros coletivos, né? A gente, como eu falei, tem o Mulherio, e aí o Mulherio deve ter as regras próprias, mas alguém já me falou que lá no Mulherio é só chegar. Mas lá no Facebook parece que elas já são. O grupo já tem mais de 7 mil pessoas. Um grupo gigante lá no Facebook, eu acabo não usando, não sei, mas diz que lá no Instagram é bastante movimentado. E eles têm células também, também tem o Instagram no Mulherio das Letras, ou lá no Facebook também. Então tem muitos coletivos. Dentro do próprio coletivo Escrevivente, a gente, como eu te disse, né? Eu faço parte de um outro coletivo, que é um coletivo menor, que chama Coletivo Ruído Rosa, e esse já é um coletivo híbrido, tem homens e mulheres, e a gente tem uma dinâmica diferente, mas tem o coletivo, lá dentro do coletivo tem as meninas do coletivo Poexistência, que são só poetas, tem o coletivo Escribas, tem o Sabático Literário, que elas têm um site, então assim, já não é um Instagram, elas também têm o Instagram, tudo, mas elas alimentam um site e tal. Tem vários coletivos hoje em dia, né? Então é uma ferramenta muito bacana, porque as pessoas elas realmente se apoiam e criam colaboração. Então, assim, um divulga o texto do outro, né? Porque se é só você divulgando, é aquela loucura de SEO, palavra-chave e algoritmo, né? Aquela loucura toda. Mas se você faz parte de um grupo maior, então é todo mundo se ajudando e dando aquela força para impulsionar aquilo que você está fazendo. Então, é muito legal. tem o nosso, mas tem vários coletivos hoje em dia, e eu acho que, até eu brinco, né, eu falei, tem que fazer um censo disso aí, hein, gente, tem que fazer um censo, porque eu queria saber quantos mais ou menos tem.
Seria incrível saber não só quantos coletivos, mas quantas mulheres fazem parte desses coletivos. Porque é o que você falou, é real. Não é só que a gente tem poucas autoras, é que a gente não vê elas, né? Então seria muito incrível poder ter uma noção real, assim. Pô, 7 mil num grupo de Facebook, a gente considera que aí tem muitas que nem estão no Facebook, tem muitas que nem. É o que você falou, nem se reconhecem como escritoras ainda. Então tem um caminho ainda a percorrer. Imagina, ia ser um número incrível de ter na mão.
Esse movimento que teve da foto que eles fizeram foi legal, porque na Feira do Livro ano passado teve em São Paulo, eu não lembro, foi a Giovanna Madaloso, a Natália Timerman, e eu não lembro se era a Paula Carvalho da 451. Tinha uma terceira pessoa, uma terceira mulher, não vou me lembrar agora quem era, mas assim, elas todas tiveram essa ideia de fazer a foto. Ah, vamos fazer uma foto com as autoras que vai ter a Feira do Livro, tal. Mas a ideia ela espalhou como pólvora. E aí, de repente, vários, assim, não, aqui também, aqui no meu estado também a gente vai. E assim, naquele dia pipocaram fotos históricas pra... E agora até saiu, né? Não sei se você acompanhou, se você viu. Saiu uma publicação pela Bazar do Tempo, eu acho, um livro com as fotos todas. Elas fizeram uma página, o Grande Dia, elas fizeram uma página no Instagram e começaram a convocar. Você fez foto do Grande Dia das escritoras? Você fez foto, manda pra gente, manda seu nome, manda. E aí elas compilaram isso numa publicação que tem as fotos e tem o nome de todo mundo. E assim, é um livrão com todas aquelas mulheres. E aí leva o seu livro. E aí, naquelas fotos, todas aquelas mulheres empunhando seus livros. Foi um movimento muito bonito, assim, né? E, obviamente, algumas mulheres, muitas mulheres que não puderam ir, e a gente estava saindo da pandemia, sei lá, eu que era aquilo, que a gente ainda tá na pandemia, nunca sei. E então, tinha, assim, ainda muita gente que não conseguiu comparecer para essa foto, mas só quando você vê o número de fotos, assim, de grandes dias que se espalharam pelo Brasil com mulheres reunidas em escadinhas, em coretos, entende? Para tirar a sua foto, falar, ó, eu sou autora, isso foi muito legal. Pode parecer que não, mas é um movimento de afirmação muito bacana, né? Então, assim, essas mulheres elas estão se pondo, ó, eu tô aqui, eu tô escrevendo, ó, esse aqui é meu livro. E então, assim, será que acho que por que que a pessoa quer se colocar tanto assim? Será que ela só quer vender um tantão de livros? Não, talvez ela, né, ela quer ter leitores. E você dá uma oportunidade para essa, para esse autor como leitor, né? É uma pergunta que eu sempre me faço, né? Porque eu mesma, antes de começar a participar de clubes de leitura, e eu não tô nem falando de clube de escrita, num momento ainda anterior, lá em 2017, que eu descobri os clubes de leitura, eu sempre fui leitora, mas eu era uma leitora com um recorte muito, assim, certo do que eu gostava de ler. E aí, quando você vai participar do clube de leitura, você fala, nossa, nunca tinha lido nada disso. Nossa, nunca tinha lido nada disso. E aí, eu fico pensando, assim, hoje, né, quando eu tô lá dentro, e hoje eu tô conversando com muitos independentes, e eu fico pensando, puxa, como leitora, eu nunca, né, eu não li os independentes, né, e agora eu tô aqui, nossa, essa pessoa escreve, será? Eu falo, bem, se eu sou assim, não sou única no mundo. Deve ter outros leitores que nem se percebem, que não passam pela leitura do independente. Sei lá, meio que me coloquei assim numa missão de bater na porta e falar: não tô falando para você não ler o livro premiado, pelo amor de Deus, eu tenho vários deles aqui. É, não tô falando para você não ler Homens, que também, pelo amor de Deus, Gabriel García Márquez é meu autor predileto. Não, não é isso, não é sobre isso, mas é sobre pluralidade, é sobre diversidade, é sobre expandir, né? Eu não quero nichar, porque também existe. Ai, agora tudo leia mulheres. Isso aí a gente ouve muito. Ai, nossa, agora tudo leia. Não é isso, assim. Leia também as mulheres. Ninguém tá falando pra você deixar de consumir nada. Mas assim, abre espacinho aí e vamos tentar deixar mais diverso essa estante, né? E eu acho que meio que tenho pensado muito nisso, porque é um debate que a gente faz lá. Muito mais se você quer ser best-seller, se você, porque você escreve, assim. Gente, como a gente chega? Como conseguir chegar no leitor? Porque a gente tem uma rede e aí todo mundo que escreve. E o escritor, ele é um leitor em potencial, porque você não consegue escrever muitos livros por ano, mas você consegue ler muitos livros por ano. Então, assim, o escritor, ele é um leitor em potencial também, ele não sai desse lugar. Mas a gente precisa chegar em outros leitores e a gente percebe que tem uma certa resistência do leitor quando, né, se eu mostro o livro independente, alguns leitores ainda não se abriram para essa possibilidade. Então, eu acho que eu tenho que tentar conversar com esses leitores, né, e pedir uma chance, sei lá.
Essa, então, é a nossa provocação do mês. porque acho que você começou com a provocação e a gente vai deixar aqui para quem está ouvindo a gente. Quantos autores, autoras independentes você lê? Como você as encontra? E se não, por que não? Acho que é algo que cada um tem que pensar por si mesmo, né? O que que te faz não ler autores independentes? E talvez valha a pena. Dê uma olhadinha, dá uma fuçada aí. Eles estão em todos os lugares. Vai conhecer o Coletivos Escreviventes no Instagram. Saibam mais. E Monique, super obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, dado essa aula pra gente sobre coletividade na escrita, acho que é super importante. É um tema que faltava aqui no nosso Por Trás dos Livros, que é esse viés de quem não está no mercado, né? Que é quem está olhando o mercado de fora, sendo muitas vezes mantido fora, né? Então, é muito legal saber de todos esses coletivos, de todo esse trabalho que existe para trazer novas vozes. Eu acho que mais vozes é sempre melhor. Ainda mais na literatura. A gente precisa de uma literatura tão mais forte. E a literatura brasileira tem espaço para isso, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Leiam mais coisas, basicamente. Leiam mais, ponto. Mas leiam mais de tudo também, né? É isso.
Perfeito, é isso. Acho que você sintetizou perfeitamente. Leiam de tudo, né? Leiam mais, leiam de tudo. E tem muita gente escrevendo sobre tudo, né? Tem gente escrevendo sobre tudo. Sobre tudo mesmo. Hoje o céu é o limite. Então, tem, lógico, como eu disse lá atrás, né? Tem a galera que escreve o Sob Demanda, o Hot, o Chiquilite. Tem a galera que escreve infanto-juvenil, mas tem a galera que também tá escrevendo poesia boa, tem a galera escrevendo contos, né, tem a galera escrevendo romance, tem de tudo acontecendo, então fique por dentro aí também desse circuito para saber quem tá publicando, o que tá escrevendo, porque eu acho que muita gente vai se surpreender. E eu, quando eu ouvi a conversa de vocês com a Nádia, eu achei muito bacana, justamente porque, como você falou, como a Nádia, ela é essa autora que, né, ela acredita na força independente dela, eu falei, poxa, eu vou falar, gostaria de falar também do nosso coletivo, porque é um outro, como você falou, é um outro viés dentro da literatura, e pra gente desconstruir esses estereótipos, desconstruir o estereótipo do escritor, o cara bizarro dentro de uma sala, de um quarto escuro, com uma máquina de escrever, fumando. Temos que desconstruir os estereótipos, né? Olha, qualquer um, tem gente escrevendo de todo jeito, tem gente de todo tipo que escreve e tem literatura de muito jeito. E essa é a graça da literatura, né? Quando a gente fala, né? Eu tenho uma história que só eu posso contar. A minha, pelo menos, só eu posso contar. E eu não posso conhecer a sua história. Então, assim, eu vou ter que, como que eu posso conhecer a sua história e você conhecer a minha? A literatura, ela faz isso. Quando a gente pede do que dizem pra gente que é o bom, só do, ó, lê isso aqui porque é o clássico. Ah, a gente lê isso aqui porque é o cânone. Você pode ler tudo isso, né? E você pode explorar também.
É isso. Muito bom. Com essa mensagem, acho que encerramos o programa. Muito obrigada, Monique.
Gente, obrigada pela oportunidade. Sucesso pra vocês. Fico aí, continuo assistindo. Gosto muito do que vocês fazem. Falar de livro é sempre bom. E eu gosto de ouvir também. Obrigada, viu?
Obrigada.
Pela oportunidade.
Só como nota do editor aqui, antes do final, quando ela falou da imagem do escritor na poltrona, um charuto, consegui me lembrar de uns 40 nomes hoje já.
Fácil.
Hoje, 2023,
vivos,
hein?
Hoje.
23, hein?
Exato.
Mas é isso. Voltarei pra trás da mesa de som.
Caio Lima, temos um episódio?
Temos um episódio.
E tchau.
Tchau. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone. Just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.